Muito boa tarde. Vamos então dar início a este momento. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e pedir desculpa pelo atraso no início desta cerimónia. A razão é boa. Como sabem, a Assembleia da República promoveu um colóquio sobre a presença de Portugal na Primeira Guerra Mundial e a qualidade das intervenções e o interesse gerado na audiência fez com que um evento que estava para terminar-se por volta das 6:15 tenha terminado agora. Por isso peço-vos desculpa, mas como veem, não andámos propriamente a chegar atrasados, como é muito hábito em Portugal, o atraso está mais do que justificado. Sabem todos que a Assembleia da República está desde o primeiro momento fortemente empenhada em participar neste conjunto de cerimónias evocativas da Primeira Guerra Mundial. As razões são óbvias, uma data de tamanha relevância para Portugal e para o mundo não poderia ficar de fora do interesse da Assembleia da República. Há um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e eu saúdo a Comissão, neste caso a Comissão que está a organizar todas estas evocações, e eu saúdo, dizia eu, essa Comissão por este trabalho, que é de facto um trabalho muito importante. Se há momentos na história nacional que têm que ser relembrados, seguramente que a Primeira Guerra Mundial e a participação portuguesa é um deles. E por isso, quando a Assembleia da República foi, eu diria, convidada a participar neste conjunto de evocações, houve, quer da parte da Senhora Presidente, quer da parte dos serviços competentes, quer da parte da Comissão de Defesa Nacional, a que tenho a honra de presidir, houve uma imediata adesão a esse convite, pelas razões que já vos expus. Um desses momentos é este que agora nos traz aqui, é precisamente a realização desta exposição. A Assembleia da República, para além de muitas outras funções que todos conhecem, tem vindo a desenvolver, e do meu ponto de vista bem, e digo com franqueza porque não tenho aí nenhuma intervenção direta, tem vindo a desenvolver um papel muito importante do ponto de vista da promoção de um conjunto de eventos de natureza histórica e cultural. E por isso, um evento desta natureza não só vem ao encontro daquilo que tem sido essa atividade desenvolvida pela Assembleia da República, mas tem, insisto, plena justificação no papel de um Parlamento. Um Parlamento tem funções fundamentais de representação política, de legislação, de controlo da atividade de quem governa, mas há outras dimensões da atividade parlamentar que não podem ser esquecidas. E a promoção da cultura é seguramente uma dessas tarefas. E por isso é com muito gosto que aqui hoje estou, é com muita honra que presido esta cerimónia. É com muito gosto também que vos agradeço a vossa presença e que, sem vos incomodar mais, dou a palavra para vos explicar exatamente o que vai ser esta exposição à Sra. Professora Fernanda Rô.
Sra. Professora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, Srs. Deputados, distintos convidados. Muito obrigada, antes de mais, pela presença e para inaugurar esta exposição, que é uma exposição de todos nós e uma exposição feita com muitas colaborações. E a primeira, e o primeiro agradecimento é evidentemente devido à própria Assembleia da República, que, como o Sr. Presidente tão bem referiu, tem sido sempre uma parceira, um exemplo, de facto, à altura da nossa Assembleia da República, de que muito nos orgulhamos acolhendo este tipo de atividades. Pessoalmente agradeço também, evidentemente, essa oportunidade de participar nesta atividade. Eu acho que o centenário da guerra, e para além da presença da guerra e a história da guerra, é muito marcante por muitos aspectos, e evidentemente nós, quando revisitamos estas coisas, encontramos a originalidade, a especificidade de cada um destes acontecimentos, e esta grande guerra reveste-se de uma enorme intensidade nos testemunhos que nos legou. E nesse sentido acaba por ser não só muito gratificante, mas relativamente fácil ou difícil tentar representá-la através de uma exposição. Sobretudo porque é uma guerra de grande intensidade e, portanto, contá-la nas suas múltiplas dimensões é difícil, querer abarcá-la em todas as suas áreas é muito, muito exigente, sobretudo porque nos obriga também a pensar que são guerras, e não devemos esquecê-lo, que são pessoas, que são as nossas pessoas, que foram os nossos soldados, que foram os nossos familiares que participaram. É uma redescoberta de reflexões e eu penso que todos juntos conseguimos recuperar algumas delas. Elas têm circulado e eu acho que vale a pena revisitá-las. Quanto a mim, confesso que a Grande Guerra e os testemunhos da Grande Guerra têm marcado muitíssimo por essa revisitação dessas reflexões que outros fizeram, e na altura nós beneficiamos também de um conjunto de intelectuais, de homens de cultura, de pessoas atentas que nos têm, de facto, registado momentos privilegiados. E por isso eu permitia-me citar apenas, contar apenas duas ou três frases, algumas estão nesta exposição, outras não estão, mas que têm a ver com o espírito que discutimos entre todos, que devia estar aqui presente. Começo por uma citação de David Magno. David Magno, militar, participou na guerra, porventura um dos expoentes que mais nos marca. E diz uma coisa fantástica. Milhares e milhares de cruzinhas brancas, acamadas, alinhadas, marcam os campos de repouso, o lugar dos heróis. Generais, oficiais, soldados ali dormem, todos nivelados, o sono eterno da igualdade. Há outras frases com sentidos diferentes. Há uma do André Brun, que está a salver naquele painel, que nos diz uma coisa que é muito perturbadora. Já sabemos esta guerra de cor. Quando estamos na linha, todas as noites enxutamos as patrulhas que nos vêm a palpar. Todas as noites passeamos pela terra de ninguém. Ou, claro, aqui nesta casa, na Câmara dos Deputados, Costa Júnior, que diz, com grande perspicácia, todos sabem que, em resultado das mobilizações, muitos lares se veem privados do seu principal sustentáculo e lutam com a miséria. Também quisemos contar este lado da guerra. E João Chagas, que diz também com grande lucidez e percebendo o mundo que aí vinha, esta guerra interessou de tal modo os destinos gerais da humanidade que aqueles que não tiverem tomado parte nela ficarão amanhã como que fora da humanidade. Impressionante, ele diz isto em 3 de janeiro de 1916. E claro, uma frase que eu gosto imenso, uma citação que eu gosto imenso de Bernardo Soares no livro do Desassossego, e que está no início da exposição, naquele painel ali. As guerras e as revoluções, há sempre uma e outra em curso, chegam, na leitura dos seus efeitos, a causar não horror, mas tédio. Não é a crueldade de todos aqueles mortos e feridos, o sacrifício de todos os que morrem batendo-se ou são mortos, sem que se batam, que pesa duramente na alma. E a estupidez que sacrifica vidas e haveres a qualquer coisa inevitavelmente inútil. Todos os ideais e todas as ambições são do esvairo de comadres de homens. Enfim, são muitas estas memórias da guerra que procuramos também, de alguma maneira, deixar aqui registadas numa exposição que é, repito, uma exposição de muitos. Uma exposição que é devedora deste espaço acolhedor, sob todos os pontos de vista que a Assembleia da República nos proporcionou, e onde o que procuramos fazer, com uma organização muito gratificante, de que eu sou apenas uma peça pequenina, mas uma organização em que contamos com a própria Assembleia da República, o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Grande Guerra, muito obrigada, Sr. General, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, está cá o Sr. Secretário-Geral, Srs. Embaixadores, muito obrigada, uma comissão organizadora, as coisas são feitas por pessoas, eu gosto de não me esquecer delas, em que contamos com Bruno Gonçalves Neves, José Luís Alves Mendes, Luís Albuquerque, Luís Abreu, Manuela Ferrão, Margarida Lage, Nuno Andrade, Vítor Pires da Silva, várias pessoas que ajudaram a construir esta investigação e a fazer textos, Ana Carina Azevedo, Ana Paula Pires, Ângela Salgueira, Aniceto Afonso, Carlos Silveira, Joana Dias Pereira, João Moreira Tavares, José Luís Assis, Margarida Portela, Maria Inês Queiroz. Contámos evidentemente com os serviços educativos desta casa e depois tivemos um conjunto incrível de instituições parceiras. Não é possível esquecê-las, não é possível deixar de frisar que sem elas e sem a cooperação entre elas, esta exposição de certeza que não tinha sido possível. Estão quase todas: Liga dos Combatentes, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Cruz Vermelha Internacional, o Liceu Camões, a Guarda Nacional Republicana, com todo o seu empenho, a Câmara Municipal de Lisboa, o Museu de Marinha, o Arquivo Histórico Ultramarino, a Biblioteca Nacional, enfim, são uma série delas, cumpre não esquecer a Cinemateca Portuguesa ou a Rádio Televisão Portuguesa. São muitas, portanto, as ajudas que permitiram o quê? Permitiram que reuníssemos nesta exposição um conjunto de peças que nunca tinha sido deslocada, que nunca tinha sido mostrada e que nos está a ajudar a completar uma história que foi feita por historiadores insignes, colegas meus, professores meus, alguns já não estão entre nós, que de facto têm contribuído para esta investigação e que precisa de ser completada também nesse caminho. Agradecimentos são também devidos a todos aqueles que particulares estão a ajudar-nos nesta recomposição da história, nesta forma de a conhecer também de outra maneira, como José Vitorino Guerra, Luís Tudela, Paula Freitas, Rosarinho Rodrigues, Vitor Neto, que nos cederam peças do seu espólio e, sobretudo, estes em particular, que nos ajudaram a fazer o princípio desta exposição. Esta guerra é uma guerra de intensidade, é também uma guerra de afetos e, sobretudo, pela forma como também esta evocação do centenário tem acontecido, tem muito a ver com isso. Reunimos no início da exposição cerca de 300 postais. São 300, mas temos centenas e centenas. Temos pessoas que nos estão a mostrar centenas de postais dos seus legados, ou apenas um, são todos igualmente importantes, mas que nos mostram esta história de quem partiu, de quem ficou. Uma guerra que é quase personalizada. Conhecemos os soldados que foram um e queremos conhecê-los melhor. E, portanto, muito obrigada. São as reproduções que estão ali, são muitas outras que serão disponibilizadas. Depois, claro, há quem está aqui mesmo a montar a exposição e, como não agradecer tão sentidamente à Teresa Fonseca, à Susana Oliveira, à Margarida Portela, à Margarida Lage, ao Ricardo Varandas, a Luísa Albuquerque e a Nuno Andrade, dois coronéis que infelizmente hoje não podem estar connosco por razões familiares e, claro, ao coronel António Paixão, que foi uma peça incrível na montagem desta exposição e a qual, penso eu, todos estamos tributários. E, por fim, claro, o Dr. Rui Costa, que na prática tornou quase tudo isto possível. Como é que se organiza esta exposição? É simples e ao mesmo tempo tem muita coisa. Bom, para já resulta desse encontro inédito, quase improvável para alguns, destas instituições, militares, civis, com entidades a colocar os seus espólios e as suas memórias em espaços comuns e misturados. Fantástico. Um encontro esperado, eu acho, e provável, de vontades, ideias, legados, que, no fundo, têm aqueles postais para nos abrir e depois vários painéis expositivos. Procurámos contar a guerra nas suas diversas dimensões, são 8 painéis que nos contam quer a dimensão diplomática e política da guerra, com as contribuições, dignadamente, da documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Arquivo Histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros e daqui do próprio Arquivo da Assembleia da República, um momento dedicado à guerra nas colónias portuguesas em África, que evidentemente todos sabemos, estamos quase todos entre especialistas, que tem ainda bastante a ver na sua fase inicial com o período em que não estamos em guerra, um painel mais dedicado à guerra na Europa e no Atlântico, com fotografias notáveis e também completadas pelos filmes que aí estão e por muitas peças, um painel que nos conta a vida dura nas trincheiras, com a participação, uma vez mais, e a colaboração de peças inéditas, muitas delas dadas por soldados que vieram da guerra e que deixaram as suas coisas. A Liga dos Combatentes tem um espólio incrível que o Dr. Ricardo Varandas tem ajudado a redescobrir e, portanto, temos aqui peças incríveis, mas também dadas por pessoas que de repente surgem na Escola de Leiria, no Museu Nacional Ferroviário e que nos estão a dar fotografias que nós nunca tínhamos visto. E o nós é um bocadinho abusivo, mas inclui aqui os colegas mais especialistas, que é sobretudo na área da história militar. Do outro lado, há outros tantos painéis, onde se conta também o que foi a vida no campo da medicina e da saúde. É uma revolução imensa, está hoje em dia a concentrar muitas atenções da bibliografia e da investigação internacional, onde se conta o impacto também da guerra no campo da cultura e das letras, que é muitíssimo rico, e nós em Portugal deveríamos ter um orgulho imenso nessas contribuições e nessas experiências, no modernismo, em tantos cultores que estão ali presentes. Claro, um painel dedicado à questão da memória, que não, como não podia deixar de ser, o elenco contado também dos sítios onde temos monumentos aos mortos. Tudo isto se complementa, evidente, com a quantidade de peças que estão espalhadas por estes espaços da Assembleia da República. Temos, eu penso que temos aqui o melhor do armamento que foi utilizado na guerra transportável, evidentemente, e mesmo algum deles com bastante esforço. Temos todas as condecorações, temos documentos inéditos, temos aguarelas, peças de arte que nunca tinham sido mostradas. Temos o modelo do monumento aos mortos que nunca tinha abandonado a Liga dos Combatentes. Enfim, temos uma quantidade imensa de peças, incluindo o motor de um avião, semelhante àquilo que Óscar Monteiro Torres navegou. Temos, enfim, entre peças militares e civis, contamos a história que foi à nossa medida e neste espaço a participação na guerra, e até temos uma trincheira que está ali montada com também, uma vez mais, o esforço daqui da Assembleia da República.
Esse para a política é bom.
Para a política é bom. Eu estava há bocadinho a dizer ao Dr. Rui Costa, porque estavam uns convidados a entrar, há uns que têm entrado na trincheira e não têm saído, portanto é preciso. Nós não sabemos onde é que eles foram parar, não sabemos. Se calhar aqui em algum túnel da Assembleia da República. Enfim, esta é a exposição que todos fizemos, todos colaborámos, e a exposição agora para todos partilharmos também, é vossa agora, é de todos nós. Muito obrigada a todos aqueles que puderam vir a esta inauguração, penso que posso agradecer em nome de todos os que participaram na sua construção, e qualquer coisa, vamos ter guias, visitas guiados, a Assembleia da República não falha nessa organização, e portanto também temos aqui uns fardados que evidentemente vão ajudar a tomar conta da exposição, com as fardas da época, tudo a rigor, como cumpre também. Muito obrigada a todos.